Boa noite, meus amados. Graça e paz com todos. Bom, o spoiler sobre o assunto de hoje está dado. O Otto já adiantou. O Otto já adiantou que nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da importância da vontade. Olha, eu creio que vocês também, assim como eu, perceberam e sentiram a preciosidade das ministrações que o Senhor enviou para nós no retiro. Foi assim uma revisão de fundamentos feito com uma profundidade e ao mesmo tempo com uma leveza tão preciosos. E o Zé Gustavo tocou para ele falar um pouquinho de uma parte que abrangia conversar sobre o que constitui o homem. E aí ele nos explicava que o homem é constituído de três partes. E nisso a gente vê também um reflexo da imagem do nosso Criador, que ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E nós, seres humanos, também somos trinos. Temos três partes que nos constituem. Quais sejam? O corpo, a alma e o espírito. Nota 10 com estrelinha. Giovana, por favor, projeta para nós 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Essa é a passagem das Escrituras que coloca ao ladinho e bem separado, ao mesmo tempo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é tudo? O vosso espírito, mais a vossa alma e mais o vosso corpo. E Paulo ora para que esse tudo seja conservado íntegro e irrepreensível até o dia que o nosso Senhor Jesus vier nos buscar. Amém? Então, a Bíblia nos confirma que nós somos espírito, alma e corpo. E o assunto que nós vamos falar hoje, a questão da vontade, ela está, é um das partes que constituem a nossa alma. O nosso corpo é a parte física com a qual a gente se relaciona com o mundo físico. E a gente faz isso através dos cinco sentidos, né? A audição, o olfato, o paladar, o tato e... faltou o quê? Visão. Cinco sentidos. Nossos cinco sentidos nós usamos para nos comunicar com o mundo material. Já o nosso espírito é a parte do ser humano que é a habitação de Deus e, portanto, a parte onde nós temos contato com Deus. E ele se compõe de três partes, ou de três funções, vamos dizer assim. Partes talvez não seja a melhor palavra, mas de três funções. Da comunhão, que é a capacidade que nós temos de perceber a Deus, de ter comunhão com Ele, de ter essa amizade com Ele, esse relacionamento de filiação com Ele. Nós temos de percebê-Lo como uma pessoa, e isso se dá por causa da comunhão, que é uma função do nosso espírito. Nós temos a intuição, que é aquela função que nos permite ouvir a voz de Deus, das mais diversas formas. Intuição é uma palavra que é usada, né, fora do contexto bíblico, fora do contexto da palavra de Deus, e ela nos fala assim, de um sentimento, de uma coisa assim, que a gente não explica, mas sabe. E cabe aqui também, porque Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco direto no nosso espírito. Tem vezes que nós sentimos Deus nos dirigir de uma forma que Ele parece que está empurrando a gente suavemente, nos conduzindo de uma forma que a gente não consegue explicar. Isso é intuição. Às vezes nós estamos lendo um versículo nas Escrituras e aquele versículo salta fora, parece que ele salta da Bíblia. E a gente entende que aquele versículo encaixa exatamente em alguma coisa que a gente está precisando, ou uma resposta para alguma coisa que a gente está pedindo para Deus. Intuição. A capacidade de perceber a comunicação de Deus comigo. E também a consciência faz parte do espírito. A consciência é aquela bússola que nos indica o que é certo ou errado. Importante. certo ou errado de acordo com o que Deus acha, não com o que nós achamos e nem mesmo com o que a sociedade acha. A consciência obedece o certo e o errado segundo eles foram determinados pelo Senhor. E ela foi colocada dentro de nós. E aí nós chegamos à alma, que é o tema do nosso assunto, do nosso nossa conversa hoje. E a alma, então, ela tem os seus componentes. São eles: o intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade racional, as nossas emoções e a nossa vontade. E é sobre essa que nós vamos falar mais detalhadamente, porque tudo aqui na constituição do ser humano é importante. E a vontade, ela é extremamente importante. E nós vamos ver um pouquinho de que, às vezes, a gente confunde algumas coisas a respeito desse conceito da vontade. A primeira coisa que a gente confunde é o próprio conceito. Porque a gente usa a palavra vontade de forma que não é a que eu estou tratando hoje. Por exemplo, meia-noite o Volney vai assaltar a geladeira. Aí eu estou olhando a geladeira e eu me lembro que na parte de cima da geladeira tem o congelador, o freezer. Eu abro o freezer e eu vejo o quê? Um potão de 2 litros de sorvete. Oh! E aquilo cala fundo no meu coração. E aí alguém diria assim, que me dá uma vontade tremenda de pegar aquele pote à minha destra, pegar uma colher de sopa à minha sinistra. Sinistra é a mão esquerda, viu? Pregação também é cultura. E depois atacar aquele pote de sorvete até que nada mais importe. Mas aí eu lembro de uma imagem. A última vez que eu me olhei no espelho e eu enxerguei o tamanho dessa barriguinha. E ao fazê-lo, como é que eu vou proceder? Eu uso o meu poder de decisão para colocar a colher de volta na gaveta e colocar o potão de sorvete com lágrimas nos olhos, colocar de volta no freezer e eu não ataco o pote de sorvete. Porque eu usei o poder da vontade. A vontade é o centro decisório do ser humano. É a vontade, é a faculdade de nós escolhermos livremente. A gente usa a palavra vontade como sinônimo de desejo. Que vontade de comer esse sorvete. Ah, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Hoje eu não estou com vontade de estudar. Hoje eu não estou com vontade de fazer isso, eu não estou com vontade de fazer aquilo. Mas não é esse o sentido da palavra vontade naquilo que nós estamos estudando. Vontade é decisão, não é desejo. Amém ou não amém?
Amém.
Vocês percebem que muda tudo se eu percebo a diferença dessa definição? E aí eu vou descobrir que Deus conta com a minha vontade. Deus conta com algo que Ele pôs dentro de mim, o poder de decidir livremente. E, gente, isso não é pouca coisa. Porque nem mesmo Deus passa por cima desse poder de livre decisão do homem. Deus não passa por cima da decisão do homem. E se Deus não passa por cima, se Deus não consegue, porque Ele se limitou a isso, entenda-se direitinho, porque Ele é todo poderoso, Ele poderia fazer o que Ele quisesse. Mas Ele nos construiu de tal forma que esse poder de livre decisão que Ele mesmo não anula é parte do que estava planejado para nos transformar em pessoas iguais a Cristo. Porque sem isso nós seríamos uma raça de robôs. E robôs não podem amar. Robôs podem até obedecer, mas robôs não conseguem amar. Amém ou não amém?
Amém.
Deus quis no seu coração, propôs no seu coração formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para que ele fosse glorificado e ele ficasse feliz no relacionamento com esses filhos. Valia fazer uma raça de robôs? Valia fazer uma raça de seres que não escolhem? Que não escolheram amar, que não escolheram estar com ele? Não valeria. Assim como nós não estamos do lado de uma pessoa, não vamos nos relacionar com uma pessoa que esteja conosco por obrigação. Não faríamos isso, porque isso não é amor. Então, Deus colocou em nós essa função da vontade, e ela é soberana, e Deus mesmo não passa por cima dela. E se Deus não passa por cima dela, o diabo, muito menos, né, gente? O diabo não consegue, ele não tem poder, não tem autoridade para anular a vontade de uma pessoa. O diabo tem as suas estratégias, disso nós podemos falar até numa outra hora. Mas ele, na força bruta, não consegue passar por cima da vontade de uma pessoa. Porque Deus fez essa vontade soberana. Amém? Tanto é verdade isso que quando Jesus nos chama, quando Jesus chama alguém para vir a ele, ele faz um apelo, não às emoções, e nem primeiramente ao intelecto, mas ele faz um apelo à vontade. Projeta para nós, querida, Mateus 8, 34, 35. Marcos 8, 34, 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser decidir perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Se alguém quer vir após mim, não é se alguém sentir, não é se alguém fizer as contas e deduzir por A mais B, pela lógica e pela matemática, que é um bom negócio, me siga. Não é isso. Se alguém primeiro compreender tudo sobre todas as coisas de Deus e aí chegar à conclusão lógica de que isso é a melhor coisa a fazer, então venha e me siga. Não é assim que Jesus faz. Ele diz assim, ó, se alguém decidir seguir-me, negue-se a si mesmo e venha caminhando atrás de mim. E mais, venha caminhando com inteireza de coração, venha caminhando de forma integral, vem com tudo. Porque se ainda quiser preservar áreas da sua vida sem entregar, isso vai acabar mal, vai acabar perdendo tudo. Mas se morrer para si mesmo, e morrer para si mesmo significa isso, né? Se morrer para si mesmo, se voluntariamente abrir mão de governar sua vida do jeito que quer e gosta, e entregar esse direito para mim, vai ser salvo. E vai ganhar a vida eterna. Aleluia. Então ninguém se converte se não tiver o exercício da vontade. Ninguém se converte se não tiver uma decisão. Lucas 9, 59 e 60. A outra pessoa, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Muitas vezes, para nós obedecermos aquilo que Jesus está nos pedindo, e aqui, no caso, ele estava pedindo para essa pessoa segui-lo, para ser salva, existem objeções. Existem coisas que a gente pode pensar, dizer assim, não, mas isso aqui vai me atrapalhar, eu preciso fazer isso aqui primeiro. Existem urgências, às vezes, que querem entrar na frente das coisas que Deus nos pede. O que é necessário para nós lidar com essas coisas? A vontade, a decisão. Porque Jesus disse assim para ele, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, ou seja, Jesus está falando, Deixa que os outros que ainda não estão me seguindo, deixa que eles cuidem disso, porque essa é a tua hora. Esse é o teu chamado e esse é o teu momento. Agora é a hora de tu decidir me seguir. A decisão, o poder de decisão, a vontade dos três componentes da nossa alma, ele é o mais poderoso. Eu lembro do nosso querido pastor Moisés, que agora está com o Senhor, nos ensinando a respeito disso. E ele, para fazer uma comparação, mais ou menos, né, se os irmãos que lembram, estavam nessa ministração, lembrarem, se eu falar diferente, o princípio é o mesmo. Ele disse assim, ó, irmãos, vamos fazer o seguinte, ó, vontade, intelecto e emoções. O intelecto é do tamanho desse tablado aqui. Esse aqui é o tamanho do intelecto. Esse aqui é o poder dele, é a força dele. As emoções são o prédio inteiro. Para ver que as emoções subjugam o intelecto, a racionalidade, com alguma facilidade. E nós, brasileiros, sabemos bem disso, né? A gente é todo emotivo, né? E a nossa emoção rapidamente pode transbordar e nos levar a fazer ou não fazer as coisas na força da emoção. E a emoção facilmente ganha do intelecto, porque ela tem mais força do que ele. Agora, a vontade é essa quadra inteira. Não dá chance para as emoções nem para o intelecto. É por essa razão que, às vezes, as pessoas fazem coisas quase inacreditáveis. Coisas que desafiam a lógica e desafiam até o sentimento. Desafiam os instintos, até o instinto de autopreservação. Eu li, há não muito tempo atrás, a história de uma mãe que estava num parque de vida selvagem, observando cães selvagens, que, aliás, são muito perigosos, não é que nem os nossos cachorrinhos caramelo vira-lata da rua. Cães selvagens são muito perigosos. E um filho, ou filha, enfim, um filho pequeno, se inclinou para olhar alguma coisa e caiu para dentro do parque. E aquela mãe pulou atrás na mesma hora. E caiu os dois no meio das feras. A decisão não respeita a autopreservação, não, ela é mais poderosa do que qualquer outra função da nossa alma. E é por isso que nós precisamos conhecê-la. E é por isso que nós precisamos saber o que Deus espera de nós e como a gente usa esse poder de decisão no nosso dia a dia. Mateus 7, 24 a 27, a gente tem Jesus contando a parábola dos dois construtores. E agora eu quero começar a trazer essa questão da decisão mais para perto de nós e da nossa experiência com o Senhor. E a gente usa essa palavra, eu mesmo uso com frequência, quando eu estou conversando com alguém que não conhece a Cristo, eu uso essa parábola dos dois construtores como uma maneira de trazer o princípio espiritual para essa pessoa, para que ela entenda que a vida dela, sem conhecer a palavra e sem obedecer a palavra, é como a casa que foi feita em cima da areia. E que pode até se tornar uma construção bem bonita, mas no dia em que a coisa pegar, no dia que vier a tempestade, as ondas do mar levantarem, a chuva vier com força, essa casa cai, porque ela não tem firmeza. Já aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, esse vai ficar firme, porque aqui Jesus está falando de alguém que está comprometido com ele. E eu uso essa passagem, acredito que vocês também, para falar com pessoas que não conhecem a Cristo. Porém, se a gente for prestar atenção, quando Jesus conta essa parábola, os dois ouviram a palavra de Deus. Então, essa parábola também tem uso, também tem algo a nos ensinar para a nossa condição de quem já está aqui dentro da igreja caminhando com o Senhor. Dentro dessa ótica, qual é a diferença entre um e outro? Jesus disse assim, um ouve a palavra e a pratica. O outro ouve a palavra e não a pratica. O que é que existe entre ouvir e praticar? Decidir. é decidir. Porque nem mesmo apenas o ouvir e concordar vai produzir vida de Deus. Ouvir e concordar é um passo. Mas sem decidir, viver, obedecer, se jogar, não. Não acontece. Não acontece. Mesmo para nós, no nosso dia a dia, veja bem, ouvir uma pregação, concordar, ler um livro maravilhoso, ou ver um vídeo de uma pregação ou de um ensino, conversar com um irmão, receber a palavra no dia do encontro da igreja na casa e fazer assim com a cabeça e dizer, que palavra, concordo 100%. Eu mesmo não teria falado melhor do que isso. Talvez eu tivesse falado um pouquinho melhor. Mas eu concordo 100% com essa palavra. Está certíssima. Isso aí não produz vida. Porque depois de ouvir a palavra e concordar 100% com ela e admirá-la e dizer que ela é maravilhosa, eu preciso me comprometer com ela. Através do quê? Através da minha decisão. Amém? Aí essa palavra começa a fazer a diferença em nós. Então, a decisão, Jesus não espera que ela atue somente no momento da nossa conversão, onde eu preciso entregar minha vida a Cristo, eu preciso decidir por Jesus. A gente usa essa expressão também, fulano decidiu por Cristo, tu precisa decidir por Jesus, tu precisa tomar uma decisão. A gente usa essa palavra e usa ela corretamente. Mas não é só na conversão, não. Assim como tantas outras coisas, como o arrependimento, por exemplo. O arrependimento na porta do reino, ele é um evento. Eu me lembro o dia que eu me arrependi para a salvação. Pela primeira vez eu me arrependi dos meus pecados, me reconheci pecador e entreguei minha vida a Cristo. E aceitei Jesus, como se costuma dizer. Na verdade, Jesus que me aceitou, né? Mas eu me lembro desse dia. Aquele dia eu me arrependi. Só que depois daquele dia, eu continuei me arrependendo e me arrependendo e me arrependendo. Na porta do reino, o arrependimento é um evento, é um ato. Depois, no caminho do reino, ele é um princípio de vida no qual eu vou andar todos os dias. Repetindo, 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 aprofundando. A mesma coisa em minha decisão. Eu preciso dela bem definida quando eu entrego minha vida a Cristo. E eu vou continuar precisando dela, porque depois a palavra vai continuar vindo sobre mim e vindo sobre mim. E Deus vai trazer ensino. Ele vai me formar a imagem de Jesus. E, gente, muita coisa vai sair fora, muita coisa vai ser cortada, muita coisa eu vou precisar abrir mão e muita coisa vai ser acrescentada. Tudo aquilo que está em mim e não está em Jesus tem que sair fora. Tem inveja em Jesus? Sim ou não? Mas eu invejo de vez em quando. Tem que sair fora. Tem concupiscência? Tem lascívia em Jesus? Sim ou não? Não tem. Mas eu sinto de vez em quando. Tem que sair fora. Vai ser cortada da minha vida. Esse é o princípio da minha caminhada com Cristo. Tem santidade em Jesus, sim ou não?
Sim.
Mas falta em mim. Então isso tem que ser acrescentado na minha vida. Tem perdão em Jesus? Tem. Mas às vezes para mim é difícil, é uma pedalada para perdoar. Tem que ser acrescentado na minha vida. A palavra vai continuar vindo a mim e vai continuar exigindo decisões. Hoje, no final dessa palavra, o Espírito Santo vai querer que a gente decida alguma coisa. Ele vai querer que a gente decida usar o nosso poder de decisão em favor dele. Amém? Sempre, sempre vai ser isso. Romanos 7, versículos 14 a 25, descreve, Paulo descreve aqui, com bastante riqueza, algo que a gente conhece muito bem. Romanos 7, 14 a 25. Ele está aqui falando sobre o valor da lei. Ele diz que a lei ela é espiritual, ela é boa, ela é de Deus. O problema da lei somos nós, né? E aí, versículo 14, ele diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido a escravidão do pecado. Por que o ser humano é vendido à escravidão do pecado? por conta do nosso querido Adão, que lá no Éden falhou miseravelmente em decidir confiar em Deus. Por causa do pecado dele, toda a raça humana, na qual nós nos encontramos hoje, se tornou uma raça pecadora. Se tornou uma raça diferente daquilo que Deus tinha criado. E essa natureza contaminada pelo pecado, ela nos persegue. E ela está em nós hoje ainda. Quando nós nos convertemos, ela veio junto. E Deus tem os seus meios espirituais para tratar com ela. Mas o que Paulo está reconhecendo aqui é que ela ainda está lá. Aqui ele está falando como um cristão que começa a se desesperar com a sua própria vida. Eu sou carnal, eu me sinto vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que eu prefiro, eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer, mas acabo fazendo aquilo que eu não quero, aquilo que eu detesto, aquilo que eu sei que não é para fazer. Ora, se eu faço o que eu não quero, o que eu não desejo, acabo concordando com a lei, porque a lei é boa. Eu não quero invejar. A lei manda não invejar. Eu não quero me irar. A lei diz para não se irar. A lei é boa. Quem é o sequelado aqui sou eu. Porque eu não consigo, eu concordo que é bom o que a lei ensina, mas chega na hora, falta gás. Eu não consigo fazer, não consigo praticar. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Por que ele diz não sou eu? Porque ele diz assim, ó, eu juro que eu saí de casa decidido a não pecar, mas chegou na metade do caminho eu já tinha pecado. Eu estava decidido, eu não queria. O meu desejo era não pecar. O meu desejo era não cair, mas eu acabei caindo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o desejar o bem está em mim, mas não o poder de realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu desejo, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Mas se eu faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. E assim, concluindo, eu encontro essa lei. Quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Nós estamos falando aqui de uma pessoa convertida. Estamos falando aqui de nós, de um como nós. Eu tenho prazer na lei de Deus. Ela é boa, eu aceito ela. Eu reconheço ela como boa, como positiva. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei. E essa lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Paulo enxergou que é como se ele estivesse no meio de duas pessoas. Uma querendo puxar ele para cumprir a lei de Deus e ele não conseguindo. E outra querendo puxar ele para se entregar ao pecado. E essas duas pessoas estavam dentro dele. Essas duas pessoas estão dentro de nós. A carne, no sentido bíblico, e nesse sentido que Paulo fala aqui, quando ele diz assim, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, carne não é só o corpo, não. A carne, ela se manifesta quando o meu corpo e a minha alma estão juntinhos, um cuidando dos interesses do outro, de forma independente daquilo que Deus quer. É isso a carne. Então, uma pessoa que decide pelos seus sentimentos, antes de decidir pela palavra de Deus, ela está na carne. Uma pessoa que decide pela sua razão, antes, ou ao contrário daquilo que a palavra diz, ela está na carne. Uma pessoa que age para satisfazer os seus prazeres, independente do que Deus pensa sobre o assunto, ela está na carne. Esse potencial, infelizmente, está dentro de nós. Mas aí é que vem a parte boa. Até aqui a gente só desceu, né? Agora vamos começar a subir. Quando Cristo morreu na cruz, ele levou esse pecador que vive em nós junto para a cruz. E quando ele morreu, esse pecador morreu junto. E sabe quando é que nós nos apropriamos dessa verdade? Quando fomos batizados. Porque no batismo eu fui sepultado na morte com Cristo e ressuscitado em vida nova com Cristo. Amém? Esses são fatos espirituais. A gente não enxerga eles. A gente crê neles. Aleluia! Então, para nós agora subirmos, que a gente só desceu até agora, nós temos que reconhecer duas coisas. A primeira delas é a fé. E a fé nos foi concedida no dia em que a gente começou a caminhar com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Quando nós fomos evangelizados, quando nós abrimos o nosso coração para receber o testemunho de Cristo, a fé foi depositada no nosso coração. E a fé é a capacidade para a gente se relacionar com fatos espirituais. Coisas que a gente não viu e nem vê. Verdades absolutas que estão numa outra dimensão, a dimensão espiritual. Verdades que não podem ser entendidas ou assimiladas pelo intelecto e verdades que não dependem da nossa emoção. Se eu me sentir morto para o pecado ou não me sentir morto para o pecado, não faz diferença. Porque eu morri e isso está escrito. Amém ou não amém?
Amém?
E onde é que entra a decisão nisso? Ora, a decisão, junto com a fé, eu decido. Eu morri. Repita comigo. Eu morri.
Eu morri.
E sabe por que a gente morreu? Porque Jesus disse que a gente morreu. Aí entra a fé. Agora eu preciso dizer, eu morri. Aí entra a decisão. Eu não arredo o pé da verdade que a Bíblia diz que quando eu fui batizado com Cristo, eu morri junto com Ele. Eu sinto? Não sinto. Eu entendo? Não entendo. Esquece. Mas eu creio. E eu me aprio dessa verdade e ela vai ter poder na minha vida porque eu decido. Aleluia. Eu preciso aplicar o poder de decisão a cada verdade espiritual que eu leio na Bíblia. Porque senão ela vai ser apenas um conto de fadas, vai ser uma coisa bonita, um negócio, uma nuvenzinha etérea que está indo por aí, mas que eu nunca consigo alcançar. Eu estou correndo atrás, eu queria até pegar um pouquinho dessa nuvem sobrenatural, mas não consigo. Não, não é. Jesus falou, está falado. E eu creio, e eu decido ficar no que Ele falou. Amém? A fé e a decisão precisam operar juntos. A fé é uma coisa que não vem de mim. A Bíblia diz que a fé vem de Deus. Ele nos deu a fé. Qual é a minha parte? Decidir. Não é Deus que faz tudo. E muito menos eu que faço tudo, porque na verdade eu não posso fazer nada. Por causa dessa natureza estropiada, estragada, envenenada pelo pecado, eu só consigo fazer uma coisa, pecar. Isso o homem faz bem. Isso não precisa de ajuda para isso. Lembrando sempre que pecar é errar o alvo. Nós todos sabemos que pecado não são só aquelas coisas moralmente horríveis. Matar, roubar, etc, etc, etc. Não, pecado é tudo aquilo que erra o alvo que Deus estabeleceu para qualquer coisa que seja. Se eu estou fora do alvo, eu estou pecando. E o homem sabe fazer isso, ele não precisa de ajuda para fazer. Mas eu preciso do sobrenatural para viver a vida sobrenatural já, agora, aqui na Terra. E eu não preciso de mais nada, não preciso que seja acrescentado nada, não está faltando nada. Deus já deu tudo. Aleluia. Agora eu preciso crescer na fé e eu preciso ser firme na minha decisão. Alguns já me ouviram contar essa história, mas uma vez eu trabalhei muitos anos no banco. E teve um dia que eu, no final do expediente, saí do banco, estava indo para casa, e naquele dia tinha grupo lá em casa. Nele e eu já tínhamos um grupo na nossa casa, recebíamos irmãos. E aquele dia tinha sido horrível para mim. Eu me estressei com meus colegas, me estressei com o cliente. Eu trabalhava no caixa. Devo ter tratado mal alguém. Eu sei que eu saí da agência, quando eu pisei assim na calçada, eu me sentia um lixo, irmãos. Eu me sentia um lixo. E sabe como é que é? Quando tu tá te sentindo mal, logo, logo chega a companhia para te fazer tu te sentir pior ainda, né? Parece que o diabo vem e começa a ministrar aqui no teu ouvidinho, né? E eu tava dizendo assim, ah, Senhor, hoje é dia de grupo. Não é possível. Não é possível que eu vou ter que ir agora, daqui a uma hora e pouco, vou ter que abrir a porta do meu apartamento, receber os meus irmãos com um sorriso, abraçar. Eles vão pensar que eu sou santo, eu estou ali abraçando eles, eu sei que eu não sou. Eu me sinto um hipócrita. Parece que são duas pessoas diferentes. Aquele que fez toda essa pataquada agora, há pouco tempo, aqui com os meus colegas, com os clientes, e outro que vai estar lá, que vai ministrar a palavra, que vai repartir hoje, que vai orar. Parece que são dois. E eu não sei qual é que é o falso, qual é que é o verdadeiro. E na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, irmãos. Ele disse assim, tudo aquilo que não é parecido com Cristo é falso. Então, se alguém brigou com os clientes, aquele lá era o falso agindo. Se alguém distratou os colegas, aquele ali era o falso. O verdadeiro é o que está parecido com Cristo. Aleluia. Irmãos, eu fiquei ao mesmo tempo envergonhado e feliz, porque eu digo, ah, Senhor, obrigado. Não depende do meu desempenho, não depende do que eu faça, mas eu decido crer que o que tu disse é verdade e que a tua obra é poderosa para regenerar mesmo um boca brava que nem eu. Aleluia. E é poderosa. Aleluia, irmãos. Eu preciso, naquela hora, o Espírito Santo me disse assim, ó, tu precisa ficar firme, tu precisa decidir crer, não na tua experiência aqui, porque isso aqui está em processo de acabar. O Volney que briga, que xinga, que se desentende, está em processo de ser extinto, porque ele já morreu na cruz. Tu decide crer nisso? Tu decide ficar firme? Ah, eu decido, Jesus querido. Sim. Eu preciso decidir dia após dia, me apropriar. Se nós fôssemos pensar como a nossa vida cristã, como aquela lâmpada, o poder de Deus como a energia, a fé é o botãozinho da luz e o nosso dedo é a decisão. Tudo faz parte e precisa operar junto, porque senão a luz não liga. Amém ou não amém? A nossa decisão de fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, de crer naquilo que ele fez por nós, de não arredar o pé. Apesar da circunstância, apesar do nosso desempenho, Deus não nos julga pelo nosso desempenho, irmãos. Aleluia, graças a ele por isso. Ele sempre nos leva ao arrependimento quando necessário e a gente se levanta como se nada tivesse acontecido. Depois que tu te humilha, pede perdão ao Senhor e tu te levanta para não pecar mais. Amém ou não amém? Nem que daqui a 5 passos tu peque de novo. Tu vai te levantar outra vez para nunca mais pecar. É toda vez assim. Porque é toda vez que eu decido, eu sou um filho de Deus. Eu vivo de acordo com a nova vida que eu recebi em Cristo. E eu tenho poder para isso. Eu fui regenerado na morte e na ressurreição de Cristo. Eu fui feito uma nova criatura. Irmãos, aleluia. Glória a Deus, né, Rogério? Bendito é o Senhor. E tudo isso, Deus apela para a nossa decisão. No dia após dia. Não tem nada mais prático do que decidir todos os dias. Não tem nada mais prático do que colocar a fé em funcionamento com o nosso dedinho da decisão para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. É por essa razão, irmãos, que tantas... A Bíblia, ela se refere a nós com palavras de ordem. Romanos 13, 14 diz, revesti-vos de Cristo. O que eu tenho que fazer? Tenho que decidir me revestir. Colossenses 3, 5 diz assim, ó, façam morrer a natureza carnal. O que eu tenho que fazer? Tenho que decidir que ela vai ser mortinha todos os dias da minha vida. Fazê-la morrer. Gálatas 5,16, andai no Espírito, vivei no Espírito. Texto que o Otto trouxe mais cedo. São ordens. E eu decido, Senhor, eu vou viver no Espírito. Eu vou andar no Espírito. Porque a tua provisão para isso já foi feita. Eu me aproprio desse fato espiritual e eu decido aplicar e andar dessa forma. 1 Pedro 2,11, abstenham-se das paixões carnais. Larguem as paixões carnais de mão. Se separem, se afastem delas. Eu preciso obedecer. Romanos 12, 1 e 2. Não vivam conforme o padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Vocês percebem, irmão? São ordens. Faça isso, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. A diferença entre a minha casa ser edificada firmemente através dos mandamentos da palavra e de elas cair é a minha decisão de ouvir e obedecer e praticar. Amém? Samir, com muita propriedade, está lembrando aqui na continuação desse texto, né? Façam morrer a vossa natureza terrena. É esse, Samir? Abstende-se das paixões carnais. Obrigado. Que fazem guerra contra a vossa alma. Elas estão do lado do inimigo. E elas pertencem à nossa velha natureza. E elas vão sempre puxar contra a nossa decisão de seguir o Senhor. O Espírito está nos levando para Cristo. E no meio está o meu dedinho no botão. Se eu não apertar o botão da fé e para obedecer aquilo que o Espírito está me trazendo, eu vou naturalmente para esse lado. Irmãos, eu me lembro, acho que foi o Zé Gustavo mesmo que usou essa ilustração lá no retiro, e eu já tinha imaginado isso também na minha cabeça, a vida cristã, ela é como uma escada rolante, que a gente tem que subir ao contrário. Imagina que você tem uma escada que está descendo do andar de cima para baixo, e eu tenho que ir para o andar superior nessa escada. Eu tenho que fazer assim, ó. E se eu parar para descansar, ela me leva para baixo. A nossa natureza, se a gente deixa ela à vontade, as paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma para nos levar de volta ao estado da incredulidade. A única coisa que resolve isso é a fé no fato de que essa velha natureza para mim está morta. O pecado para mim está morto e eu morto para o pecado. Fatos espirituais. Fatos espirituais, deles eu me aproprio pela fé e eu preciso decidir crer. Eu preciso decidir aplicar isso na minha vida. E aí as coisas começam a acontecer. Amém? Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos, e nós precisamos entender bem essas questões, porque elas podem fazer muita diferença. Paulo aqui, ele traz a resposta para esse conflito e para esse nosso... Parece que é uma dupla personalidade que nós temos e de certa forma, é assim mesmo. A nossa dupla personalidade. Eu sou um cidadão do céu, eu quero seguir a Cristo, mas parece que sempre tem vontades, paixões, para usar a palavra correta, que é essa do texto que o Samir... nos trouxe paixões que vão querer sempre me levar de volta para a velha vida. A diferença da vitória está em declarar pela fé as verdades de Deus e obedecê-las a partir da minha decisão. Esse poder Deus nos deu, irmãos. Deus nos deu. Nem Deus e nem o diabo, muito menos o diabo, tem poder, tem condições de anular o poder de decisão que nós temos. Isso está na nossa criação. Às vezes eu penso que isso faz parte da semelhança com Deus que o homem tem, porque os animais não têm isso. Ninguém na criação tem esse poder soberano de decisão. Nós, assim como Deus e assim como os anjos, nós decidimos e somos responsáveis pela nossa decisão. Se um cachorro mordeu uma pessoa, ele não pode ser considerado responsável que ele sabia o que estava fazendo e decidiu morder a pessoa. Ele está só seguindo os instintos básicos dele. Mas se eu firo uma pessoa, eu vou ser responsabilizado diante da lei. Porque eu podia ter escolhido não fazê-lo. O homem recebeu isso da parte de Deus. E Deus nos deu com uma razão. Adão falhou lá no Éden. Ele tinha que ter decidido crer no que Deus falou. Deus disse assim: o dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Ele não creu e não agiu, não decidiu. Pelo contrário, usou a decisão dele para dar uma chance à mentira do diabo. E aí deu no que deu. E nós hoje não andamos nesse caminho. Nós andamos no caminho de Cristo, que foi... passou por todas, foi tentado e passou por todas as tentações de Jesus, mas toda vez que a tentação vinha, ele dizia o que para Satanás? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ele sabia toda a palavra, tudo aquilo que o Pai tinha dito que ia contra as ofertas de Satanás. E ele creu e ele decidiu. E ele venceu. E vai ser assim na nossa vida também, irmãos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Que o Senhor nos conceda a graça. Que a nossa decisão seja fortalecida na palavra. Que a nossa fé seja fortalecida também. E lembrem-se, irmãos, não vamos nunca arredar o pé. Vamos ficar firmes naquilo que Deus falou. Não porque eu sinto e nem mesmo às vezes porque eu entendo, mas porque eu creio naquele que falou, naquele que fez a obra, naquele que redimiu a minha vida. Inclina a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Somos muito gratos a Ti, Pai querido, pela Tua palavra. Somos gratos pela maneira maravilhosa pela qual Tu nos formaste. E nós somos gratos, Senhor, porque hoje nós podemos tomar esse poder de decisão, a vontade, e colocar ela aos Teus pés. Entregá-la a Ti. Decidir sempre por aquilo que Tu decidiu. Seguir a Ti, crer na Tua palavra e nos comprometer com fazer ela se cumprir na nossa vida e na vida de outros. Eu peço que o Espírito Santo abençoe agora a mente e o entendimento de cada um dos meus irmãos, que o Espírito Santo preencha as lacunas de entendimento. A ministração de qualquer pessoa é falha, é limitada, mas a Tua não é, Espírito Santo. E eu Te peço então que Tu venha com plena revelação aos jovens, aos adolescentes, aos irmãos, todos, Senhor, que eles possam receber de Ti e ter por revelação essas verdades tão importantes, para que nós todos possamos, para a Tua glória, andar em vitória, agradando a Cristo em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém.